Em noite de eleições, esta é uma Circulatura do Quadrado especial. Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira vão debater os resultados e as consequências que podem vir a ter na política portuguesa. E quem começa é Ana Catarina Mendes, a quem pergunto, o resultado de André Ventura é uma ameaça principalmente para quem?
Boa noite. Eu julgo que, antes de mais, é preciso saudar o Presidente da República reeleito. Notar a participação, apesar das circunstâncias e desta pandemia, a participação dos portugueses nestas eleições, com uma fraca participação fora do país, no círculo da imigração, mas uma fortíssima participação em Portugal. Em terceiro lugar, saudar os candidatos da ala democrática, do campo mais democrático. E, em quarto lugar, responder-lhe. Eu julgo que perde o país hoje com este resultado de André Ventura. Eu julgo que este resultado de André Ventura é um resultado assustador, que nos deve convocar a todos para uma reflexão muito profunda e, à cabeça, deve merecer a reflexão à direita do espectro político.
Por um lado, à cabeça porque...
Por um lado, porque não só Rio já tinha normalizado a existência do Chega, não só no acordo que celebraram nos Açores, como também ao longo do tempo dos últimos meses, como o discurso de hoje à noite, é um discurso de quem festeja a vitória de André Ventura nos distritos do Alentejo, com isso valorizando a derrota do PCP, está a querer normalizar, e aliás, Ventura responde-lhe dizendo... Que o PSD só será governo se houver o Chega e se puder contar com o Chega.
Portanto, reconfiguração da direita de que fala André Ventura vai dar no quê?
Bom, eu julgo que o discurso de André Ventura esta noite é mais uma vez o discurso de igual a si próprio. Acha que é iluminado por Deus e que, portanto, Deus mandou-o à terra para fazer política. Acha que, de repente, entrou num êxtase porque acha que está por toda a Europa e que influencia toda a Europa e que a Europa está com os olhos postos em André Ventura. Acho, sobretudo, que é um populista que diz tudo e o seu contrário, que é preciso debater as ideias que André Ventura verdadeiramente defende e que nós temos a obrigação, como democratas, de defender. Eu continuo a dizer o que já tenho dito aqui nesta Circulatura do Quadrado. Eu acho que o Chega, enquanto tal, é um partido perigoso para a democracia pelas ideias que defende, por aquilo que tem defendido ao longo dos tempos, e julgo que nesta noite eleitoral, felizmente André Ventura não fica em segundo lugar, e isso é positivo, mas o resultado que tem é um resultado que exige que todos nós, sobretudo os partidos estruturantes da democracia em Portugal, olhem para este fenómeno e saibam combatê-lo de forma mais eficaz e tentarmos perceber porque é que um eleitorado, uma parte do eleitorado, se divorciou daqueles que foram os partidos que estruturalmente fizeram e construíram a democracia ao longo dos últimos tempos. E
por isso... Ana assume que o resultado de Ana Gomes é, em certa medida, uma derrota do Partido Socialista?
Não, eu assumo aquilo que sempre assumi. As eleições presidenciais são eleições de pessoas que autonomamente se candidatam, independentemente dos partidos. Os partidos apoiam ou não apoiam. O Partido Socialista tomou uma opção e a opção foi dar liberdade de voto aos seus militantes nestas eleições presidenciais. Mas o que Ana Gomes ganha um segundo lugar numa campanha que foi difícil. Isso não é nem vitória nem derrota do Partido Socialista. Se há coisa que o Partido Socialista tem demonstrado ao longo dos últimos tempos, e sobretudo nestes cenários, é que tem aguentado o seu eleitorado. Não era isso que estava nestas eleições. Não estamos a falar de eleições legislativas, não estamos a falar de eleições autárquicas, estamos a falar de eleições presidenciais, que são eleições muito especiais pela sua complexidade e pelo que representam.
É arriscado pensar que o resultado de Ana Gomes traduz aquilo mais ou menos que há de ser o peso efetivo em termos eleitorais da chamada ala esquerda do PS?
A seu tempo tudo isso se dirá, mas eu diria que não é muito normal que uma candidata presidencial possa lançar candidaturas dentro de um partido, seja ele o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, o CDS, seja qual for. Não acho também que fosse isso que estivesse em cima da mesa. Acho que o Partido Socialista é um partido muito grande, que a seu tempo terá essa discussão. Não chegou o momento, mas que não posso sublinhar como positivo esse momento da candidatura de Ana Gomes.
Pacheco Pereira, estes 11,9 de André Ventura ameaçam quem?
Já lá vamos. Mas Marcelo Rebelo de Sousa ganhou as eleições.
Já lá vamos. Eu vou.
Eu, aliás, comecei por dizer isso.
Porque é que estamos aqui todos amarrados.
António, o programa tem cerca de 50
isto
minutos.
É o turno da noite.
Sim, somos porteiros da noite.
Mas eu comecei por dizer isso. Marcelo Rebelo de Sousa ganhou as eleições.
Eu posso ser um advogado e um recluso, mas de qualquer maneira. Bom, em primeiro lugar.
Eu comecei por aí.
Marcelo teve uma grande vitória eleitoral. Inequívoca, sob todos os pontos de vista. Primeiro, é em grande parte a ele que se deve o combate contra a abstenção. Quer dizer, basta analisar os resultados para perceber, até pelo número de votos, que um número significativo de pessoas foram às urnas para votarem em Marcelo, e mesmo com o obstáculo de ser o candidato à partida vencedor. E, portanto, é uma vitória muito significativa, que, aliás, pede meças a todas as comparações em relação à anterior. Portanto, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa tem uma inequívoca vitória eleitoral e tem outro aspecto que falaremos mais à frente. Quem vence André Ventura não é Ana Gomes, é Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa é que, objetivamente, criou condições para que André Ventura não tivesse o resultado que, em princípio, podia potencialmente ter. Porque quando nós analisamos os resultados desta luta um bocado estranha entre segundo e terceiro lugar, o que nós verificamos é que o resultado da Ana Gomes é medíocre. Mesmo tendo ficado em segundo lugar com uma pequena diferença de 1%, o resultado é medíocre porque ela tinha todas as vantagens à partida. É uma candidata populista e que, portanto, partilha em muitos aspectos populista de esquerda, chamemos assim, para utilizar esta terminologia, que é conhecida, que há muitos anos está na vida política e que, de facto, e que mais, e tem um apoio implícito, não do partido do governo, mas implícito para os militantes do Partido Socialista. Ou seja, o Partido Socialista abriu caminho com um número significativo de militantes, dirigentes, autarcas, deputados, tivessem apoiado a candidatura de Ana Gomes.
Teria sido diferente o resultado...
Posso acabar o raciocínio?
Pode, José Pacheco Pereira, mas eu também gostava de fazer perguntas. Teria sido diferente o resultado de Ana Gomes se fosse, digamos, a candidata única de esquerda?
Ah, isso é óbvio que teria sido diferente, mas isso para o caso não releva para a análise que nós estamos a fazer.
Não estou numa mera soma aritmética.
Não, eu aqui quero comparar as vantagens da Ana Gomes com as desvantagens da André Ventura. Então a gente sabe que eu não tenho um átomo de simpatia por André Ventura, mas não é, nós devemos olhar para aqueles resultados com muito realismo. André Ventura ganhou na maioria dos distritos do país, com exceção da faixa eleitoral, e mesmo assim com resultados misturados, ganhou o Alentejo, ganhou o Algarve, e se não fosse as grandes conglomerações...
Ganhou na Liga dos Últimos.
Sim, está bem. Eu não preciso de estar aqui a fazer um comício contra o Ventura, porque isso foi o que toda a gente fez durante a campanha eleitoral.
Só quem ouvisse não percebia que ganhou em segundo.
Nós estamos a falar de um homem, de um partido, que existe há 2 anos, que não tem, em muitos casos, estruturas regionais, que teve um tratamento desigual na comunicação social. E insisto, eu não tenho nenhuma simpatia, mas transformar os noticiários em comícios contra o Chega não acho bem num período de campanha eleitoral. E isso aconteceu muitas vezes com muitos órgãos de comunicação social. E nós devemos olhar para isto com alguma frieza. Exatamente, porque me preocupam os resultados, não é? Porque eu acho que haja os resultados, do ponto de vista de André Ventura e do Chega, têm mérito nas circunstâncias em que foram obtidas. Eu acho, aliás, que uma análise fria do que está a acontecer permite dizer que este movimento populista, que neste momento se traduz no Chega, e a quem, infelizmente, partidos como o PSD deram alguma legitimação, só terminará ou só poderá começar a conhecer quebras depois das próximas eleições legislativas. Portanto, não nas autárquicas.
Pode explicar um pouquinho melhor
isso? Isso significa que se ainda nas eleições legislativas este movimento de ascensão que o Chega tem tido, que é inequívoco, permitir um resultado que lhe permita pressionar a direita, como se diz agora, ele tem uma importante vitória eleitoral.
Se tiver 10%, isso permite-lhe ou não pressionar?
Hã?
Se tiver 10%,
mas eu não Chega. Sei lá se ele vai ter 10%. Se ele tiver o suficiente para permitir constituir uma maioria, nós vamos ter uma repetição do cenário dos Açores, que é péssimo para a democracia portuguesa, mas vamos ter. Agora,
quando o Pacheco Pereira desfilava há pouco os distritos onde André Ventura ficou em segundo lugar, isso é uma forma de responder à minha pergunta sobre quem ameaça em primeiro lugar André Ventura? A direita ou o PCP, por exemplo?
Não, quem ameaça André Ventura nestas eleições foi Marcelo Rebelo de Sousa.
André Ventura representa uma ameaça para quem?
Representa, neste caso, por exemplo, uma ameaça para a esquerda, porque nós, quando verificamos os resultados eleitorais no Alentejo, no Algarve e em muitos outros sítios do país, nós verificamos que há uma correlação entre os bons resultados de André Ventura e os maus resultados de Marisa Matias e João Ferreira. E, em alguns casos, os maus resultados de Ana Gomes. Portanto, é natural que seja uma candidatura que o seu único fator de competitividade não é com a Ana Gomes, é de facto com os pequenos partidos de esquerda que tiveram um mau resultado eleitoral. Portanto, estas eleições, que são eleições especiais, não podem permitir agora, pelo facto de haver um terceiro lugar e um segundo lugar por uma pequena diferença de votos, não podem permitir esquecer que o único setor da vida política portuguesa, e aqui refirmo aos setores partidários, com dinamismo, é o Chega. Se a gente não mete isso na cabeça e não tenta perceber a razão porque é que isto acontece, em vez de estar a fazer permanentes comícios e invectivas e coisas que são coisas que não resultam, pelo contrário, deram, aliás, um papel maior do que o que ele deveria ter nesta campanha, nós vamos assistir a um crescimento que, a uma dada altura, se torna perigoso a partir do momento em que deixou de haver uma barreira à construção de maiorias com o Chega. Barreira essa que é fundamental e que se devia aprender na Europa também é assim, é fundamental para conter, se nós disséssemos ao Chega, não há condição nenhuma para aceder ao governo, mesmo que isso signifique que os vossos votos são necessários para haver uma maioria, não há condição nenhuma para chegar ao governo, garanto-lhe que ele tem menos votos.
É isso que Rui Rio já devia ter dito? Com essa clareza?
Sim, claro, há muito tempo. Aliás, nunca devia ter dito o que disse, porque agora vai haver, mesmo a campanha eleitoral, nas autárquicas, mas em particular nas legislativas, vai ter essa sombra em cima, que é, como é, vai fazer ou não vai fazer aliança com o Chega? E como a porta para a aliança com o Chega foi feita nos Açores, e há uma porta com conteúdo, não é uma porta irrelevante. Já discutimos isso aqui, há muitos aspectos do acordo que tem um conteúdo que é completamente hostil à social-democracia. Se abre esse caminho, mesmo que hipotético, mesmo que não desejado, porque eu acredito que ele não seja desejado nas eleições no continente, nas eleições nacionais legislativas, numa fase em que ainda muito dificilmente o Chega sofrerá quebras, porque resistir ao que tem resistido, praticamente sem estruturas, com muitos conflitos internos, com reportagens bem feitas, do meu ponto de vista deviam ter sido feitas antes e não durante a campanha eleitoral, resistindo a isso tudo, fica com quase 500 mil votos, nós temos um problema que não pode ser menosprezado, como esta história da guerra entre o segundo e o terceiro lugar, é uma forma de menosprezar o problema, porque verdadeiramente onde nós temos que olhar, porque esse é que é o grande vencedor das eleições, é para Marcelo Rebelo de Sousa, que tem um contributo importante para travar o Chega. Ao garantir que o voto, apesar da pandemia, não é o voto apenas dos militantes, coisa que ele garantiu ao obter um grande resultado eleitoral, porque se ele não tivesse garantido que a abstenção, apesar de tudo, não tenha diminuído tanto e que o voto não seja por militância, isto prejudica ao Chega no jogo percentual com as outras candidaturas.
António, também assim lhe dirijo a pergunta. André Ventura, é ameaça para quem?
Oh, Carlos, eu realmente o que eu vi esta noite foi uma... Eu tenho dificuldade em contrariar sequer segmentos do discurso do Pacheco Pereira, porque realmente o que eu vi foi uma vitória estrondosa do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, uma vitória expressa nos números e nas percentagens, mas uma vitória, já que o Carlos quer começar pelo lado do Chega e de André Ventura, uma vitória que tem também um outro significado. O professor Marcelo Rebelo de Sousa mostrou como é que é possível combater o Chega. No fundo, verdadeiramente, esta vitória, com a sua expressão, o seu significado e com o discurso que ele teve ao longo da campanha, é uma lição para o PSD, principalmente, mas também para o CDS, enfim, na medida de cada um, sobre a não desistência e sobre a possibilidade de haver centro-direita, democrático, equilibrado, europeísta, liberal no sentido mais tradicional, sem ser preciso fazer concessões. A ideia de que o PSD e o CDS devem começar a pensar como, se e quando e de que forma fazem coligações com o Chega nas eleições legislativas é uma derrota à partida. O que estas eleições mostram é que existe a possibilidade de limitar o Chega e André Ventura no seu pequeno quartil da ordem dos 10%, aliás, bastante aquém do que era verdadeiramente a ambição do líder do Chega, com um discurso moderado, mas firme. Quer dizer, há outra coisa que eu gostava de salientar, é que Marcelo Rebelo de Sousa é muitas vezes acusado de não conseguir perder vícios de taticismo e de vontade de agradar. E nesta campanha, devo dizer, eu que sou amigo e que o admiro, houve momentos em que me surpreendeu. Eu teria sido mais condescendente e mais ambíguo. Nos momentos decisivos da campanha, Marcelo Rebelo de Sousa, por um lado, mostrou como é que era definitivamente contra o Chega no plano dos princípios, como é que era definitivamente contra André Ventura no plano das hipóteses de governação. No célebre debate das rádios, explicou porque é que não via todos os partidos por igual e porque é que para umas certas coligações exigia documentos e para outras não. Noutro momento, o segundo momento de coragem, é o momento em que alguém que fosse tático e oportunista tenderia a descolar-se do governo nos momentos mais críticos da pandemia, e Marcelo Rebelo de Sousa preferiu continuar a assumir a responsabilidade e manter-se firme, quando a crítica à direita era a excessiva condescendência, a excessiva colagem, e o facto de ter resistido nesses dois momentos, ou por um lado, no caso dos princípios, de os ter afirmado de uma forma muito mais clara do que alguma vez o PSD e o CDS fizeram. E os limites para as fronteiras da condescendência com o Chega, muito mais clara do que qualquer um dos outros partidos do centro e do centro-direita fizeram, e depois por ter sido firme na solidariedade institucional no momento em que seria compreensível pelo eleitorado e pela opinião pública que ele se descolasse e se dessolidarizasse, ele dá uma lição de... É claro que isto não está ao alcance de qualquer um. Esta lição ao CDS e ao PSD, que é a lição de que é possível realmente fazer política ao centro de outra maneira e fazê-la de modo triunfante, isto não está ao alcance de qualquer personalidade, não é? Há uma diferença grande, a personalidade de Marcelo Rebelo de Sousa, está presente também nestes resultados. A sua inteligência e a sua capacidade de compreender o país está também presente nos resultados. Isto não é possível, não está acessível a qualquer um dos líderes ou de candidatos a líderes que existam à direita do PS. Mas há uma lição muito grande, portanto, a lição é esta. Quando o Carlos me pergunta, porventura, eu concordo com o Pacheco Pereira integralmente. A maior ameaça ao Ventura e o método de lutar com o populismo do Chega, seja do Chega com André Ventura ou outro qualquer que surja, é a vitória de Marcelo Rebelo de Sousa, e é o comportamento, enquanto presidente e enquanto ativista cívico, de Marcelo Rebelo de Sousa.
Para si teve algum significado especial a saudação entusiástica do líder do CDS à vitória de Marcelo Rebelo de Sousa hoje?
Não, claro que teve, quer dizer, eu acho que os partidos do PSD e o CDS teve até uma presença formal bastante ativa, mas o PSD foi bastante ausente e bastante desligado da campanha. Não... Enfim, Marcelo Rebelo de Sousa também, por ele próprio, a sua forma de ser candidato, também ele não procura grandes manifestações de apoio partidário. Mas não houve propriamente uma participação entusiasta do PSD e também do CDS, em certa medida, nesta eleição. E, portanto, ele fez a eleição independentemente ou apesar dessa falta de entusiasmo e de participação política que se foi vista no PSD e no CDS. E o que aconteceu? É outra das lições dos resultados eleitorais, é que quando se tem um exemplo, ou seja, quando se tem um modo de atuar, uma firmeza e uma certa coragem, obviamente ligada à inteligência, o que aconteceu também é que eu não compreendi o discurso de Rui Rio, porque o Rui Rio... O presidente do PSD parecia estar a festejar conjuntamente com André Ventura o facto de André Ventura ter tido resultados muito significativos no Alentejo. Mas há alguma coisa de importante nos resultados do Alentejo. Não é, é aquilo que o Rui Rio pensa. O que há de significativo nos resultados do Alentejo é, mais uma vez, uma lição para o PSD e para o CDS. É que o Alentejo não é um lugar de desistência para o centro e para o centro-direita. No Alentejo há, pelos vistos, problemas que o PSD e o CDS não conhecem, não sabem tratar, não sabem endereçar, e que estão lá, e que não são cotadas privativas da esquerda ou especialmente do PCP. Se alguma coisa André Ventura mostrou nestas eleições... que merece ser repensado pelo centro-direita, foi que há problemas no país, há pessoas maltratadas, há pessoas descontentes, há pessoas excluídas, que não estão à procura de rótulos, mas estão à procura de alguma atenção e de alguma promessa de soluções para os seus problemas. É que os resultados bons de André Ventura não foram só no Alentejo. Eles foram sempre significativos nos sítios mais excluídos e remotos de Portugal. E esse é o outro sinal negativo e de reflexão para o PSD e para o CDS. Essas pessoas estavam abandonadas. E se estão abandonadas, o problema é, sobretudo, um problema, eu diria, de incompetência do centro-direita. Porque há uma coisa, aqui já vou divergir do Pacheco Pereira, já vou trazer aqui uma coisa para ele desgostar, que é, em 2015, seria completamente, não havia espaço para André Ventura. Nas eleições de 2015... conjuntamente, o PSD e o CDS tiveram 37,% de votos. E não havia o mais pequeno espaço para o discurso de André Ventura. Foi uma campanha de resistência, com todos os problemas que conhecemos, não quero reeditar a discussão, mas não havia aí o mais pequeno espaço para um discurso do tipo de André Ventura. Passados 5 anos, existe um espaço tão aberto por onde podem entrar o Chega e André Ventura, obviamente sem soluções nenhumas, sem nenhuma noção de como resolver os problemas do país, mas simplesmente com uma retórica e uma discussão sobre problemas que foram abandonados completamente pelo centro e o centro-direita. E há aí, portanto, um problema. Quer dizer, André Ventura e o Chega não são uma fatalidade para a democracia em Portugal. E por isso eu não os acho que sejam essa ameaça que aterroriza a Ana Catarina. Eles são um produto típico da incompetência partidária do centro-direita, e no dia em que o centro-direita for competente outra vez, terá resultados parecidos com os que teve em 2015, ou melhores, sem espaço para estas aventuras. Esta é a lição que eu tiro.
Ana Catarina, os resultados de André Ventura no Alentejo, também em Setúbal, são... também é um problema para o Partido Socialista?
Bom, em primeiro lugar, eu não estou nada aterrorizada, porque eu julgo que o André Ventura e o fenómeno André Ventura é combatido no plano das ideias, no plano dos projetos políticos, e muito menos nestas discussões que nós levamos muito tempo e que a campanha foi... Muitos dos comícios das presidenciais foram essencialmente virados para o que o Ventura fazia ou que deixava de fazer e para todos os disparates que fez ao longo da campanha. Agora, acho que há um problema seríssimo. É que nós não temos uma oposição à direita, não temos. Eu julgo que hoje o líder do CDS-PP festejar com grande entusiasmo a vitória do professor Marcelo Rebelo de Sousa é até um bocadinho estranho, porque não existe como uma alternativa política. O PSD está longe. O discurso de hoje de Rui Rio é um discurso, mais uma vez, ausente daquilo que são os problemas reais do país. E acho que nós temos que perceber, todos nós, e sobretudo os democratas, o que é que está a falhar. Se nós olharmos para onde se consomem votos ou se ganham votos do Chega, eles estão muito na zona, como aconteceu de resto em França com o fim de alguns partidos,
como
o Partido Comunista Francês, são as cinturas, as periferias das grandes cidades, e isso nós temos que saber de que forma é que podemos responder melhor aos problemas reais das pessoas, aos problemas dos serviços públicos de qualidade, aos problemas da educação, aos problemas da segurança, que são problemas que André Ventura, sem dar soluções, agita como fantasmas e como medos, e por isso eu julgo honestamente que o facto de nós não termos uma direita mais estruturada, como em 2015 ou como antes, até 2019 se quisermos, o facto de nós não termos uma voz no centro-direita dá origem também a estes fenómenos. E depois, não tendo esta voz, juntar-se ao discurso ou juntar-se ao Chega em alguns momentos também dá estes fenómenos.
Ana Catarina, arriscaria dizer que, de facto, André Ventura se tornou hoje o líder da oposição ao governo?
Não, de todo.
Mas enquanto Ventura... figura do espaço à direita...
Mas é que André Ventura não faz oposição. André Ventura agita fantasmas, explora sentimentos, explora medos, faz um discurso de nós e eles... Não é um apaziguador, não é uma pessoa congregadora, não é uma pessoa com um projeto político que não seja... Repare-se, os portugueses de bem... Bom, os portugueses responderam ao repto dos portugueses de bem e do presidente dos portugueses de bem. Não é, de facto, uma alternativa. Mas agita o discurso fácil para problemas muito complicados. E nós estamos num momento particularmente difícil, que de resto foi hoje mais uma vez sublinhado pelo Presidente da República no discurso há pouco, há instantes, que nós estamos no pior momento da nossa pandemia, que dá origem a muitos medos e a muitas inseguranças e a muitas incertezas. E por isso, a obrigação que os partidos têm, e o PS também, e que eu acho que tem feito, é darmos respostas aos problemas que são verdadeiramente essenciais para as pessoas, para garantirmos que a nossa democracia não fica mais fragilizada com fenómenos desta natureza. Eu acho que André Ventura é uma alternativa de poder, só se o PSD ficar refém de André Ventura, porque não acredito que o Chega possa ser alternativa de poder em quaisquer circunstâncias.
Há esse risco, mas fico para...
Qual?
Este que falava agora, Ana Catarina.
Sim, é um pouco aquilo que eu também referi há pouco. Vamos lá ver. Vamos começar aqui por esta provocação do António Lopes Xavier em 2015. Claro que em 2015 não havia espaço para o Chega, por uma razão muito simples. Quem foi às urnas foi um governo de direita que puxou quer o PSD, quer o CDS, mas particularmente o PSD muito à direita. E isso, evidentemente, tira terreno. Já havia organizações de direita parecidas com o Chega, mas com uma diferença. Por exemplo, o PNR já existia em 2015. Qual é a grande diferença? O Chega não é um partido normal de direita. Aliás, esta classificação de direita-esquerda às vezes ajuda a tornar os problemas menos claros. O Chega é um partido em que a componente populista, que se criou em grande parte nos últimos anos e que era subterrânea antes, existia essencialmente nas redes sociais e pouco a pouco emergiu a política contemporânea, juntamente com temas que são que nunca ninguém à direita foi capaz de pegar, como a questão das forças de segurança, as polícias, e mesmo as questões da xenofobia e do racismo, que o Chega tornou instrumentais para o seu crescimento. Portanto, nós estamos perante um partido que tem que ser visto como relativamente novo e não como uma mera sequência das situações políticas anteriores. E como partido novo, a componente, o que o Chega trouxe à direita mais extrema foi os votos e o populismo. Quer se queira, quer não, trouxe essas duas coisas. Porque até então os votos à direita dependiam essencialmente do PSD. Para utilizar esta classificação que eu não gosto, qual é o dilema do PSD? Se o PSD se começa a pensar como um partido de cabeça de uma frente de direita, vai sempre encontrar o Chega no caminho. Que, aliás, como Ventura diz, com alguma razão de ser. O problema do PSD é, mesmo nesta situação da pandemia, não ter sabido construir ou não estar a construir um programa de centro-direita, centro-esquerda, sobre a pandemia, sobre as questões sociais. Repare que poucas vezes o discurso, a maioria das vezes a tentação é fazer um discurso anti-governo, porque também se não faz, encalho toda a gente em cima. Mas o discurso anti-governo é muitas vezes um discurso muito pobre, é casual, é um caso, depois outro caso, depois outro caso. Quando a crítica ao governo devia assentar essencialmente numa preocupação por quem está a perder mais nesta pandemia. Quem está a perder mais nesta pandemia são os mais pobres, são os que ficam desempregados, são os que perderam salário, são aqueles que, se houver medidas, como é suposto que haja, de confinamento mais duras, eu tenho falado de uma que nunca ninguém quer discutir, que tem medo, que é os transportes públicos, serão os principais prejudicados. Portanto, o que o PSD devia fazer, e aí também, em parte, o Marcelo faz isso, que é apoiar o governo, tornar-se um elemento fundamental da solução para os problemas da pandemia. Se o governo diz que é uma situação de guerra, se o Presidente da República diz que é uma situação de guerra, por que razão é que a gestão da questão da pandemia não é feita em conjunto? Por vários partidos.
Ia ser.
Porquê é que não é feita em conjunto? Está de acordo?
Eu estou totalmente de acordo.
Claro que eu percebo que o governo olha para a Ministra da Saúde e olha para a coisa e não quer perder o controle. Mas se é guerra, é guerra. Se é guerra, como no passado, tem que se fazer uma espécie de união sagrada. Essa união sagrada pode não ser feita sobre todas as questões da governação, mas pode ser feita sobre as questões da urgência da pandemia. E isso implica que a discussão sobre o privado e o público, sobre a rapidez das medidas, não são feitas apenas nas reuniões com os especialistas que ocasionalmente são feitas, seriam feitas por um órgão que tivesse capacidade executiva. De alguma maneira, dando ao governo uma maior base social de apoio, tenho a certeza que o Presidente da República alinhava inteiramente nisto. Quando eu digo que o PSD devia fazer parte, não quer dizer que outros partidos não possam, a gestão dessa questão é porque a questão da pandemia não é uma mera questão de governo. Se a retórica, que é uma questão de guerra, que é uma questão gravíssima, não a podemos ver apenas como uma questão de governo versus oposição. Portanto, havia soluções parcelares que podiam ser tentadas.
Não é de curto prazo.
Sem pôr em causa o direito à crítica, nem a possibilidade de crítica, o PSD devia participar, mas participar com poder, não é só participar retoricamente, e responsabilizar o PS se ele não abrisse esse caminho. Devia, no poder, e depois devia olhar, devia ser a voz que olhasse para aqueles que mais estão a perder, e não é. Incluindo, inclusive, empresários. Eu não fazia essa... há muitos empresários que vão à falência, há muitas empresas que estão em dificuldades muito grandes, mas aqueles que em particular sofrem são os que estão na parte de baixo da sociedade. E o esforço do PSD devia ser para que saíssemos da pandemia sem um agravamento das exclusões, da desigualdade, e isso implica políticas que o PSD, se as estudar, sabe quais são. Se as estudar, sabe quais são. Políticas sobre a assistência, políticas sobre os impostos, e aí é que devia fazer a sua luta. A obsessão que uma oposição mais radicalizada, e aí o Chega ganha sempre, porque barra mais alto, barram eles. Uma oposição radicalizada nas questões do governo, pegando num caso e depois noutro caso, não resolve e não muda. E a prova disso é as sondagens, de facto, não muda.
António Lobo Xavier, gostou desta proposta que, de repente, subitamente o Pacheco Pereira colocou em cima da mesa?
Não estamos tão longe como se poderia pensar. Eu gostava de usar uma imagem como se usa em Penafiel para fazer política, que é a torrente de descontentamento e de protesto que representa o Chega depende daquilo que encontra à frente. Nestas eleições encontrou Marcelo Rebelo de Sousa. E por isso a enxurrada foi arrasar a esquerda populista, a reduzir o Bloco a uma expressão ridícula. Eu até tenho simpatia pessoal por Marisa, mas reduziu o Bloco a uma expressão totalmente ridícula e o PCP a uma expressão mais ou menos quase cómica, olhando para os discursos quer de Jerónimo Sousa, quer de João Ferreira, no final daqueles resultados transformam-se numa espécie de anedotário da política. Mas se o DIC que a enxurrada encontrar não tiver uma pessoa do tipo Marcelo Rebelo de Sousa, ele vai destruir não a esquerda, mas vai destruir a direita. Bom, e portanto, que ser, na verdade, o Pacheco Pereira não gosta do que eu digo, mas de facto as alternativas para o PSD são duas. Uma, tornar-se o líder de uma frente de direita. E isso significa uma lógica deste tipo. Com o que eu tenho, 24, mais a Iniciativa Liberal, 3, mais o que tiver o CDS, mais o Chega...
E enquanto?
Mais o Chega, posso chegar ao governo. Esta é uma lógica que me parece que é a lógica com que está Rui Rio. A outra lógica é a lógica de Sá Carneiro, de Cavaco, de Pedro Passos Coelho, é... Eu quero ser tão grande quanto possa. Primeiro, eu até posso fazer alianças. Até posso depois fazer entendimentos. Mas tenho de ser tão grande quanto seja possível, ainda que destrua os pequenos. Cavaco Silva, que liderou a ADs, Sá Carneiro, que liderou a ADs, Passos Coelho, que liderou a ADs, nunca desistiram...
Não é verdade,
de terem...
historicamente, mas...
É verdade o que lhe digo. Não. Nunca é desistiram. Olha, do ponto de vista de Cavaco Silva, fazia parte mesmo do seu plano, que era a anulação
isso
do CDS.
É
não, isso não. Ah. Não, não, eu que...
Não, então disse mal, enganou-se. Não
talvez
importa.
Eu me tenha enganado ou talvez você tenha percebido mal. O que eu estou a dizer é que os líderes do PSD, em geral, querem... tanto do eleitorado que está à direita do PS, quanto puderem ter. Nunca se contentaram com o bocado que têm para gerir, neste caso do PSD é 24%. Portanto, o PSD de Cavaco, ou de Sá Carneiro, ou de Passos Coelho, repito, sempre quiseram ter tanto à direita quanto pudessem ter. Embora não abdicassem depois de fazer as coligações ou os entendimentos depois do jogo feito. E, portanto, e o que dá a ideia é que o PSD, este PSD, parece ter desistido disso e estar à espera de gerir o seu pequeno quinhão das sondagens, sejam elas muito verdadeiras ou não, mas é mais dois para a frente, mais dois para trás, e depois esperar fazer uma grande frente. Isso é o maior erro. Esse é o maior erro, quer dizer, o que eu não sou do PSD, mas eu gostava de ver o PSD com a ambição de resolver os problemas que levam estas pessoas a ir atrás de um aventureirismo absolutamente inconsequente, sem nenhuma solução prática, sem nenhuma ideia do que é o governo. O PSD devia ter a ambição de resolver esses problemas. Não porque essas pessoas sejam fascistas ou de extrema-direita ou quer que seja, mas porque essas pessoas podem ser seus eleitores. Porque estes 10% não são, obviamente, camisas pretas, nem gente intratável, nem sentado, nem que não se pode sentar à mesa. Uma grande parte desses votantes eu fui-os conhecendo ao longo da passando pela minha vida. Muitos deles são das minhas relações. Essas pessoas tiveram outros destinos eleitorais.
Votam, chega, neste caso, André Ventura, porquê?
Votam por várias razões. Votam contra o moralismo, contra o domínio do Bloco no discurso político e no moralismo social e sociológico imposto pelo Bloco de Esquerda. Votam contra o policiamento da linguagem. Votam contra a mentira e contra a corrupção.
E votam contra a democracia?
Não, muitos, eles. Não, isso que lá há muitos que não gostam da democracia não e é, que até, não, há, oh, e que oh, até oh, há nacionalistas, isso não tem dúvida nenhuma. Pode.
Não é, há formas diferentes de não gostar da democracia. Eu não digo que eles sejam antidemocráticos. O que eles acham é que houve uma captura do sistema, como diz, pelos políticos profissionais. E, portanto, eles colocam-se lá fora contra eles.
Mas não digo
isto
que não.
Isto é uma postura populista que implica que eu, por exemplo, nunca os classificaria de fascistas.
Mas isso é a proposta do Chega. Outra coisa é o eleitorado do Chega.
O eleitorado, não se afasta muito desta ideia.
Não, o eleitorado do Chega votou toda a vida PSD e CDS. E por alguma razão se cansou de votar PSD e CDS. Desistir de procurar essas razões, desistir de querer resolver esses problemas, é como no caso da América de Trump. Haverá republicanos e haverá futuro para os republicanos se desistirem, ou até para os democratas, se desistirem de perceber os problemas que originam estes fenómenos populistas? Não. A aspiração do PSD e do CDS deve ser a de voltar a encaixar num processo democrático e num projeto democrático aquelas pessoas que ao longo dos últimos 40 anos votaram neles em condições de aceitação da democracia e do pluralismo.
Ana, há minutos surpreendeu-me com um apoio espontâneo e muito rápido à ideia lançada pelo Pacheco Pereira de um envolvimento maior do PSD, já que guerra é guerra.
Sim, porque eu estou de acordo com a análise que nós temos estado a fazer aqui toda a noite, que é por que razão fenómenos desta natureza existem, se intitulam de extrema-direita e têm um discurso antissistema, nós e eles, de separação dos políticos com os que não são políticos, e dá origem ao fenómeno do Chega. Eu já o tinha dito, mas agora quer o Pacheco Pereira, quer o próprio Lobo Xavier, dizem que é verdade. Há uma ausência de combate político por parte do PSD e do CDS, já agora, e
sim,
do CDS,
sim,
que fazem com que as pessoas não se sintam, não se revejam no,
sim, não
nestes partidos.
Não é a Catarina Martins e a Marisa que vão resolver os problemas causados pelo Chega. Esses não vão resolvê-los, com certeza.
Porque não é para isso que se está a falar. Está-se a falar de uma desestruturação da direita. Dito isto, eu que sou uma defensora da solução governativa do PS, quer na anterior legislatura, quer nesta legislatura do apoio à esquerda, acho que tem, porém, uma grande virtude em relação à direita e à forma como a direita desapareceu do combate. É que o PS não deixou de ter a sua agenda política em cima da mesa sempre. E a expressão máxima disto são os nossos compromissos europeus, que nunca seriam assumidos pela esquerda, à esquerda do Partido Socialista, nem pelo PCP, nem pelo Bloco de Esquerda, e onde o PS nunca abdicou na governação de o fazer. Dito isto, eu acho que num cenário em que nós vivemos neste momento, e que é cenário chamado já por vários de guerra, mas que é um cenário dramático da incidência do vírus, da mortalidade que nós estamos a assistir todos os dias, hoje voltámos a ter números desastrosos, as consequências, que também já aqui falámos e temos falado, as consequências do ponto de vista social e económico vão ser devastadoras, e por mais que ao longo destes 10 meses se criem linhas de empréstimo, que se criem apoios sociais, que se criem condições para que o emprego se mantenha nas pessoas e ainda assim temos desempregados, que as empresas continuem a ter um certo nível de rendimento, a verdade é que, como Pacheco Pereira também referiu há pouco, as palavras são do Pacheco Pereira, o PSD opta por uma oposição de casos e casinhos e não por nos sentarmos à mesa, porque não vale a pena ir apenas às reuniões do Infarmed ou às reuniões com o Primeiro-Ministro ou às audiências com o Presidente da República e dizer a tudo que sim, chegar cá fora e criticar o Governo por criticar. É preciso uma frente de batalha forte. Eu digo ao nível do Parlamento, ao nível do Governo com as oposições, todas elas, que, com as oposições, de construirmos as soluções que são necessárias construir para uma situação desta natureza e não vejo o PSD a fazer isso neste momento.
A 5 minutos do fim do programa, faço-lhe uma pergunta que gostava também de fazer ao António e ao José Pacheco Pereira e que é a seguinte. O que é que justifica, do seu ponto de vista, que Marcelo tenha conseguido mais 100 mil votos hoje do que da primeira vez que foi eleito? Tempo de pandemia.
Eu julgo que houve, apesar de tudo, houve um sobressalto cívico nas pessoas e as pessoas não quiseram, apesar dos votos que teve André Ventura, não quiseram André Ventura nesta com um melhor resultado. Quiseram demonstrar que Marcelo Rebelo de Sousa é a minha leitura, que Marcelo Rebelo de Sousa, ao longo dos últimos 5 anos, tem sido, do ponto de vista institucional, cooperante com o Governo, que está concentrado na batalha de vencer a pandemia e julgo que os mais 100 mil votos têm muito a ver com, por um lado, a descrispação do anterior mandato em relação ao país, por outro lado, a forma como se tem gerido em conjunto esta pandemia. Resta saber como vai ser este segundo mandato.
Pacheco Pereira, sobre os 100 mil votos a mais?
Hã? Sobre os 100 mil votos a mais?
Sim, a pergunta que eu disse que lhe ia fazer.
Disse desde o princípio, ele fez uma boa campanha, quer dizer, objetivamente fez uma boa campanha.
Fez um combate de ideias.
Tem um resultado muito significativo e travou quer o crescimento da abstenção, quer o crescimento do voto mais radical, que poderia ter uma relevância percentual muito superior. Agora, há uma coisa que eu gostaria de dizer, que é o seguinte. O problema que se coloca hoje, se coloca nos Estados Unidos, se coloca em Portugal, é como é que se combatem estes movimentos populistas que surgiram na extrema-direita. O Trump não teve metade dos votos, mas teve 74 milhões de votos dos americanos. E a tese do Biden é que é um discurso de unidade e tudo. Eu acho isto completamente irrealista. O que vai travar os 74 milhões e os vai dissolver, como em Portugal o que pode dissolver o Chega, são políticas, são medidas de políticas. Nos Estados Unidos é defrontar o Covid e fazer uma distribuição de rendimentos por um número significativo de pessoas. E em Portugal são políticas. E é aí de onde o PSD não está e deveria estar.
O voto, eu concordo com o que diz o Pacheco Pereira, o voto agregado do povo, isto é uma butada, mas eu não resisto. O povo é sábio. O povo não se mobilizou apenas para travar André Ventura, Ana. Mobilizou-se para travar Ana Gomes, dando-lhe um resultado ridículo. Mobilizou-se para travar Marisa Matias e João Ferreira, dando-lhes resultados ridículos.
E a Iniciativa Liberal.
E a Iniciativa Liberal, apesar de tudo, dando-lhe um papel de honra. Mas o povo mobilizou-se para isso em face.
E o Tino de Reis.
Em face
não
do que foi.
As pessoas que votaram no outro partido.
Não, eu não estou a contrariá-la, só estou a dizer. O sobressalto isso. Não foi só um sobressalto. Ai, 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 vem aí o André Ventura.
Um minuto.
O sobressalto foi. Era o que faltava que, tendo nós, Marcelo Rebelo de Sousa, depois destes 5 anos, fôssemos correr algum risco de ter qualquer uma destas figuras de segunda linha ou de terceira linha que se perfilavam. E o povo, não preciso grandes teorias nem chamar politólogos, e o povo foi às urnas evitar essa catástrofe que era esta gente ter mais votos do que os poucos votos e ridículos votos.
Que foram assim às urnas, termina, de terminar, José Pacheco Pereira, é que termina esta circulatura do quadrado, na quarta e na quinta-feira, na TV24 e na TSF, podemos voltar a ver e ouvir Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. Até lá, fiquem em casa, se possível.